Senador Monsanto, eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito esperançoso, como estão 50 milhões de jovens brasileiros. Que o Senado, até pela presença que eu vejo aqui até o momento no painel, 55 presenças, significa que nós vamos ultrapassar 60, no mínimo, nos meus cálculos, que nós vamos votar hoje a PEC da Juventude. A PEC da Juventude, quero dizer, que é de
Desculpe eu
autoria.
interrompê-lo, 56. Marco Maciel, lhe convido para dar a presença.
Então, viu? Já aumentou.
O
Senador Monsanto
Pernambuco
fizer a sua
só tem
parte, né?
Java Vasconcelos.
56 presentes.
Marco Maciel.
Votaremos hoje a PEC da Juventude. Quero aqui destacar que, embora eu tenha falado tanto desse tema aqui no plenário do Senado, eu diria quase que no último ano, quase todos os dias, a PEC é de autoria do deputado Sander Júnior. O mérito é do deputado Sander Júnior, que apresentou essa proposta depois de um amplo debate. Ele viajou o país, debateu com a juventude em todas as áreas, construiu essa proposta, não só ele, naturalmente, e uma frente parlamentar, onde está também a deputada Manuela Dávila, que também me pediu que eu cuidasse com carinho da PEC da Juventude. Enfim, no dia de ontem ainda, conseguimos, que não foi só eu, nós conseguimos, senadores me ajudaram, a assinatura de todos os líderes. Acertamos que passaríamos por cima dos chamados interstícios. Tudo foi votado ontem e hoje vamos ter a votação nominal da PEC da Juventude. No mínimo, senhor presidente, hoje, 400 mil jovens que estão organizados nas entidades que ajudaram a construção da PEC da Juventude estão acompanhando esse momento bonito aqui do Senado da República. Então fica aqui um abraço forte ao Sander Júnior, deputada Manuela Dávila e de todos os militantes que estão construindo essa bela proposta que passa pelo Estatuto da Juventude, que está em debate lá na Câmara, também de autoria dos parlamentares, dos deputados, no caso, como também o Programa Nacional da Juventude. Nesse caso, nós estamos fazendo mudança na Carta Magna, incluindo a palavra juventude, que, no meu entendimento, foi uma falha de nós, constituintes. Eu fui constituinte. Eu estou há 24 anos aqui dentro do Congresso. E nós lá colocamos crianças, adolescentes, mulheres, combatemos preconceitos, e não entrou a palavra juventude. Então, esse princípio maior na Carta Magna é que vai, a partir daí, fazer com que a gente avance nas políticas públicas para a juventude. Eu estou feliz porque percebo que essa PEC unificou a todos, o Executivo. Essa é a vontade do presidente Lula, essa é a vontade, tenho certeza absoluta, de toda a base de apoio do governo e é também a vontade da base da oposição. Todos assinaram, todos ajudaram, inclusive, a recolher as assinaturas e votamos ontem. A partir daí, nós vamos desdobrar políticas no campo do trabalho, da educação, a própria Bolsa Estudante, como também política de combate às drogas. Por isso que hoje, para mim, é um dia histórico. Tão histórico como há 6 anos atrás, senador Nascimento. Foi o presidente Lula que me ligou e disse: pai, esse estatuto do idoso aí que tu apresentou está engavetado há 7 anos. Vamos aprovar ele, eu quero sancionar ainda esse ano. E no mesmo ano nós aprovamos. Então, o marco para mim. 6 anos atrás, o Estatuto do Idoso, e hoje nós vamos aprovar a PEC da Juventude, que vai implementar o Estatuto da Juventude. Meu amigo Edson, que está aqui do nosso PCdoB, eu não te vi aí, viu? Não pense que eu falei da Manuela só porque eu tinha te visto aí. Eu falei porque, de fato, ela tem, e você sabe disso, ela tem um trabalho nessa área da juventude muito forte, E a gente reconhece aqui de público isso. Por isso, senhor presidente, estou com essa tranquilidade que vamos aprovar a PEC da Juventude. Quero também registrar, senhor presidente, que eu tive a satisfação de participar como mediador entre a Vale aqui no Brasil e a Vale lá no Canadá. E hoje eu recebi dos trabalhadores do Canadá termo de acordo assinado com trabalhadores do Canadá, Vale no caso, Vale do Rio Doce, pode encerrar paralisação que já dura um ano. Nós fizemos aqui uma audiência pública, eu fiz a minha parte, embora gravamos toda a audiência pública, foi nos pedido que não se desse a divulgação via TV Senado daquela audiência. Assim fizemos, cumprindo o acordo com os trabalhadores, com os empresários, inclusive com a participação indireta do próprio governo brasileiro. Para alegria nossa, a informação que eu recebo hoje, que o acordo está firmado e agora vai ser, claro, submetido para o aval final à Assembleia dos Trabalhadores. Então, eu queria que Vossa Excelência registrasse no anais da Casa esse documento do qual eu participei como mediador em nome da Comissão do Trabalho e Serviço Público e Previdência aqui da Casa, que tratava muito do fundo de pensão dos trabalhadores no Canadá. Quero ainda, senhor presidente, deixar registrado o ofício que recebi do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no que tange à Conferência Global sobre Trabalho Infantil. A comunidade internacional se reuniu em Haia, na Holanda, para fazer uma análise sobre os avanços e desafios do trabalho escravo. Ali debateram a Convenção 182 sobre a situação que se encontra as crianças no mundo que são submetidas ao trabalho escravo. A delegação brasileira foi chefiada pela nossa ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Helena Carvalho Lopes. O Brasil conduziu a vice-presidência da conferência e, não somente por isso, alcançou lugar de destaque naquele cenário internacional, mas também por seus resultados no tema eliminação do trabalho infantil aqui no Brasil. A experiência brasileira fez toda a diferença para uma comunidade internacional que estava preocupada e queria conhecer as boas práticas e as estratégias aplicadas aqui no Brasil na política de combate ao trabalho escravo. Quero dar aqui um destaque ao senador José Neri, que tem sido aqui no Senado, eu diria, aquele que está na linha de frente, na vanguarda do debate ao trabalho escravo em todas as áreas. Quero ainda dizer que o Ministério vai convocar uma reunião para planejar os trabalhos no sentido de apontarmos outras estratégias e táticas que vão fortalecer o compromisso, não só no Brasil, mas no mundo, de combate ao trabalho escravo de crianças e adolescentes. Tanto foi o destaque do Brasil, que o Brasil, conforme me informa aqui o Ministério, o Brasil ficou responsável de liderar o roteiro até 2016, adotado na conferência, onde todos estamos sendo chamados a participar, e aqui, como diz, levantar o cartão vermelho. Cartão vermelho, não tem aqui o cartão que o senhor já mostrou, mas aqui o exemplo é esse, um cartão vermelho e expulsar de uma vez por todas aqueles que exploram as nossas crianças e adultos também com o trabalho escravo. Mais de 4 milhões de crianças e adolescentes brasileiros participaram desse debate, que avança, inclusive, na linha da qualificação profissional dos nossos adolescentes. E aí, senador Monsanto, eu mais uma vez destaco a importância dessa casa aprovar o Fundep. Projeto de nossa autoria, é uma PEC que eu gostaria de vê-la aprovada hoje. Sei que não será possível, mas vamos trabalhar que no próximo esforço concentrado de agosto ele seja aprovado. Gera 9 bilhões de reais para o investimento no ensino técnico, para a formação da nossa moçada. Por fim, senhor presidente, como essa é uma comunicação parlamentar, quero ainda fazer o registro sobre uma mensagem que recebi, que me tocou muito, e foi enviada pela senhora Roseli. Nessa mensagem, ela conta sobre um jovem rapaz de nome Jean-Pierre Defenze. Jean-Pierre, eu sei que você, nesse momento, está assistindo a TV Senado. Jean-Pierre é um rapaz muito inteligente, adora a política, tem paixão pela política do governo Lula e grande admiração por todos nós e acompanha passo a passo o trabalho que faço aqui no Senado. Obrigado, Jean-Pierre. Ela faz uma observação a respeito dele, dizendo que ele não leva uma vida normal. Jean-Pierre é autista. Diz ainda que ficou sensibilizado ao saber que esse moço acompanha tudo o que acontece aqui no Congresso e sabe tudo sobre política. Fiquei sensibilizado ao saber. E a esse registro é para mandar um grande abraço para você, Jean-Pierre, e toda a sua família. Você, para mim, é especial. Você, se lhe derem espaço, você vai mostrar ao mundo e à sua cidade, ao Estado, ao Brasil, toda a sua capacidade. Fico muito feliz de saber que você está acompanhando o nosso trabalho aqui no Senado. Agradeço também à senhora Roseli, que pediu que eu desse esse informe. Dei com muita satisfação. É importante salientar também que em novembro do ano passado apresentei requerimento na Comissão de Direitos Humanos, CDH, para discutir as questões enfrentadas pelas pessoas com autismo. Esse tema é fundamental e creio que uma das formas de avançar em termos legais é quebrar os preconceitos e discutindo amplamente a questão do autismo. Pois bem, em 24 de novembro do ano passado, aconteceu essa audiência pública da qual participaram a diretora-presidente da Associação em Defesa do Autista, a DEFA, e diversos especialistas. Em 26 de março, fruto dessa audiência pública, foi apresentado a nós, pela DEFA, e eu encaminhei à casa uma sugestão que institui o Sistema Nacional Integrado do Atendimento à Pessoa Autista. Essa sugestão já está sendo analisada e será votada rapidamente na Comissão de Direitos Humanos, depois vai para a Câmara dos Deputados. Aí eu termino, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. Eu sei que eu só tinha 5 minutos e os senadores estão ali pacientemente aguardando. Muito obrigado, presidente.